Aqui fala Lisa Cooper. Nós podemos começar. Então, isso vai acontecer na Adobe Connect. Alguém que está nessa teleconferência, que não está na sala do Adobe Connect? Bom, parece que está todo mundo na Adobe Connect. Então, para essa teleconferência hoje, a gente não precisa ler todos os nomes. Eu acho que nós vamos fazer um intervalo a cada 90 minutos, de 5 minutos. A 90 minutos também vai encerrar a interpretação em árabe e chinês, porque nós temos apenas um intérprete de cada idioma. E eu gostaria, então, de pedir desculpas antecipadamente por isso. E teremos os outros idiomas na segunda metade da conferência. Temos a agenda aqui. E o enfoque será na avaliação da proposta de nomes. Alguém tem algum comentário quanto à agenda? Bem, como ninguém se manifestou, eu acho que nós podemos continuar e começar com a avaliação da proposta de nomes. Eu gostaria de agradecer a todos que fizeram a avaliação. Eu acho que o processo de avaliação foi bastante detalhado. Foram acrescentados vários itens à proposta. Eu acho que, inicialmente, eu gostaria que um autor de cada avaliação falasse algumas palavras. Eu acho que todos leram as avaliações, mas se tiver algum comentário em especial, seria bom ter essa pequena introdução de cada autor, para ver os comentários individuais sobre a avaliação. Então, da equipe do Wolf, Ulrich Knobben, Keith Davidson, Mary Duma e Martin Boyle. Vocês podem começar? Vai então falar Martin Boyle. Muito obrigado, Alissa. Em primeiro lugar, eu quero destacar que o Keith Davidson saiu dessa avaliação inicial por várias preocupações. Eu acho que, em comparação, quando fizemos essa minuta, eu tentei que fosse completa o suficiente para não ter que se referenciar muito ao documento original. Outros colegas foram mais sucintos. E eu estou à vontade com as duas abordagens. Eu acho que a coisa principal a ser destacada é sobre a dependência da proposta do CWG, da resposta do CCWG de prestação de contas. E o CWG definiu ou especificou claramente o que precisa em termos de prestação de contas, e isso foi levado para o GT de prestação de contas. Então, acho que ambos os lados sabem o que é esperado deles. Há várias áreas em que começamos a fazer uma lista de que mais trabalho entre hoje e até a reunião de Dublin, que precisa ser feito como parte da implementação da proposta do CWG. E, portanto, isto precisa ser claramente parte das demandas da proposta, e isso, na minha opinião, vai demandar mais trabalho do CWG. Mas nós precisamos saber claramente o que precisa ser feito. E há muita coisa a fazer quanto ao desenvolvimento da proposta, mostrando um trabalho exaustivo que levou a um consenso geral, ou no sentido de que ninguém se opôs, que não aceitavam alguma parte da proposta. E a última coisa que eu mencionaria seria para os critérios do NTIA, eu acho que a minha avaliação é que essa proposta leva em conta esses critérios de forma bastante firme. Esse é o que eu teria a dizer no momento. Alguém está falando? Talvez a gente tenha perdido o áudio de alguém. Aqui fala Russ Mundy. Eu ouvi. Eu acho que o Martin queria pedir que o Keith dissesse, porque ele não quer que o seu nome seja associado com essa avaliação. Achei que o Keith ia me convidar para falar. Eu agradeço a oportunidade. Das avaliações que foram feitas, que a prestação de contas foi considerada uma grande preocupação. Nós discutimos isso em diferentes partes em Buenos Aires. A questão que não fica claro é o caminho adiante. Se o trabalho de prestação de contas devia ser completado durante a próxima reunião do grupo de prestação de contas, Então, se referindo a questões que precisassem de mais trabalho, como, por exemplo, a marca registrada. E o período de comentários público. E se houve, como isso seria feito para obter consenso? E isso poderia minar o trabalho do CWG. Muito obrigada, Keisa. Fala, Lisa. Vocês estão me ouvindo? Tinha alguns problemas aqui, nós fomos investigar. Bom, eu vou dar a minha opinião sobre essas questões. O que nós acordamos em Buenos Aires foi que quando o CCWG enviar sua proposta para organizações constitutivas para aprovação, isso deveria ser feito uma ou duas semanas antes da reunião de Dublin. Então, acho que na reunião de Dublin, a CCWG vai ter uma proposta final. E eu não acho que vá haver alguma alteração. Da mesma forma que a proposta do CCWG não mudou durante o processo de aprovação. Então, se perguntaria ao CWG se o seu resultado cumpre com as requisições. E isso vai ser trazido para nós e nós fazemos a avaliação. E se eles estiverem de acordo, nós também estaremos. Esse é o processo em termos da dependência. E, é claro, qualquer questão em relação a qualquer das propostas nesse meio tempo, isso deve ser levado para as comunidades, incluindo o CWG. Se houver qualquer preocupação em relação à proposta, sejam relacionadas aos mecanismos de prestação de contas, isso deve ser indicado no CCWG. Se houver outras questões, isso também deve ser levado ao CWG. E nós temos meios de fazer esse intercâmbio e fazer emendas à sua proposta. E tentar resolver os problemas que possam aparecer até Dublin. Não está claro para mim que alguém possa levantar alguma questão subjetiva em relação às exigências de prestação de contas. E é razoável que a gente avise o CWG sobre isso. E nós temos um mecanismo para a aprovação da proposta. Eu vou aqui, Davidson e Russ Mundy. Ouvindo estática. Então, vamos tentar.
Fala, Rasmanti. algo que o cérebro já não conseguiu prever. E uma das recomendações para interpretação e isso foi o que Aiken manifestou em 71. Com uma descrição que não foi aceita pela comunidade. O Boda Aiken deveria considerar eliminar isso. Não tenho muita certeza sobre o que deveríamos fazer a respeito. Muito obrigada. Aqui diz Elisa, Rasmandi. Fala Rasmandi. Obrigada. Uma das preocupações que surgiu quando eu revisava a proposta. Já antes tinha revisado como parte do trabalho RGC. E no ponto 72, é que há 7 pontos na proposta muito concisos sobre questões entre a proposta do CWG, CCWG, prestação de contas, mas à medida que lemos toda a proposta e os anexos, vemos que é uma série de referências, especialmente nos anexos, mas também outras partes da proposta que se referem às dependências entre a proposta e outras especificidades. Eu não dediquei muito tempo, nem tomei notas dessas 7 coisas para ver se todas essas 7 abrangem também o resto das referências. Ah, eu queria perguntar aqui para aqueles que estiveram muito envolvidos e na proposta do CWG também, se eles têm certeza de todas essas referências às dependências estão resumidas ou incluídas nessa lista de 7 itens do relatório inicial. Quem gostaria de responder isso? Ou se não tiver ninguém, não há problema nenhum, mas eu queria comentar isso. Obrigada, disse Elisa. Keith Drazik quer comentar a respeito. Sim, fala Keith Drazik. Uma das pessoas do ICG com CCWG, prestação de contas. E para aqueles que não estão no Adobe Chat, eu quero garantir que o CCWG, prestação de contas, conhece bem as dependências-chave identificadas e também sobre a proposta de transição do CWG. Eu sei bem das consequências de não incluir algumas dessas recomendações-chave ou de resolvê-las, mas é cedo demais para prognosticar ainda o que poderemos passar através do processo de criação de consenso, mas eu acho que o grupo conhece bem o impacto negativo de não tratar esses itens e essas referências. Estes grupos devem tratar essas questões para não prejudicar o trabalho feito até o presente. Um dos contatos do ICG devem sempre lembrar-nos que existem esses itens que devem ser levados em conta. Eu respondi a letra de e-mails hoje, apoiando essa questão de que o processo deve avançar e que para isso devemos enumerar e mencionar essas dependências-chave. Não devemos esperar mais por isso. Então, fico aberto a responder perguntas. Obrigada, aqui, disse a Lisa. Martin Boyle. Muito bem. Oi para todos. Eu observei que, exceto talvez essa proposta seja incompleta. E pode estar completa e detalhada em muitos respeitos. E acho que a resolução dessa questão é simples. Se a proposta não estiver completa, devemos esperar também a resposta da CWG e também esperar pelos resultados da discussão de domínios e marcas, com marcas registradas, que inclui os presidentes da CWG que estão preparando uma proposta. E espero então que essa proposta esteja completa também. Então, quando tivermos os resultados do CCWG, vamos poder fazer a avaliação. Eu entendo que a relação entre a ECA e o CCS leva em conta que o as descrições de como era essa situação antes, sem implicações para o futuro. Eu não tenho muita certeza sobre as implicações do ICT-1. É apenas uma descrição do atual contexto de transição. É só isso. Obrigada, disse a Lisa. Martin Boyle. Muito obrigada, Alissa. Eu não sou contra do que disse o Milton e outros nas suas avaliações e a respeito da proposta do CWG como sendo incompleta. Eu acho que, enquanto ela não está completa, por outra parte, não há nenhum outro problema que impeça que a sua resolução, considerando a abordagem do CWG, especialmente sobre a questão de nomes de domínio e marcas registradas. Eu me referi aos e-mails da Lisa da semana passada, em que mencionou que o CWG, onde se encontra o CWG atualmente, e isso foi comentado muito claramente pela Lisa e Jonathan, como uma questão que só pode ser tratada pelas três comunidades juntas. E, razoavelmente, essa é uma questão que deve ser tratada na teleconferência da semana próxima. E um problema que eu percebo aqui é que se nós nos fixamos na ideia de ter todas as bases prontas para essa proposta, para continuar com a consulta, Então, nós deveríamos considerar todo esse trabalho encerrado e voltar para casa. Isso se o cérebro já não vai fazer a sua consulta até final de agosto e setembro, devemos levar em conta isso. E nesse momento, nós certamente não vamos ter uma consulta. E, então, devemos decidir isso em Dublin, seriamente. E nós sabemos o que está faltando e o que está sendo feito para preencher essas lacunas. E sabemos como é preencher essas lacunas e as nossas expectativas a respeito. E todas as questões devem ir para a consulta. E a outra questão, e de por que levantei a mão, e a referência ao ICT-1 e como o Keith Davidson identificou antes, que esse sim é um alvo móvel. E se refere ao ICP-1 com o marco de interpretação que já foi feito. E isso não se encontra no nosso arquivo, esse documento, mas nós temos, esclarecemos no relatório do CWG que isso não é aceito como político e também isso foi incluído nos princípios. No anexo 1, eu acho, do relatório do CWG, no sentido de que o operador de as funções aianas, originalmente, e também no PTI, não teria o direito de adotar a política, uma política que deixou de ser promulgada no passado. E continuar esse processo já acordado. Eu sou mais relaxada sobre essa questão do ICP-1 e de colocá-lo dentro do contexto como documento mencionando os méritos formais e a sua legitimidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Gisalissa. Joana Dess. Fala, Joana Dess. Obrigado. Me preocupa a maneira em que nós utilizamos a palavra completo. Eu já li o documento e me chama a atenção essa questão de considerá-lo completo, e considerando todos os mecanismos e mencionando esses mecanismos como finais. Nós temos todos os elementos, mas pensamos que esses elementos podem mudar. É completa como a proposta, enquanto aqui todos os elementos já foram cumpridos, mas há uma dependência aqui. E nós, então, a pergunta é, vamos tentar ver esses documentos como se eles fossem sobreviver às dependências, aproveitando o máximo do nosso tempo e pensando que talvez devamos voltar às dependências que não vão sobreviver ou esperar até o final. Tive uma preocupação sobre o quanto tempo para esse processo e também sobre problemas externos, mas devemos fazer o máximo para finalizar essa resolução. Então, há uma solução provisória, com uma advertência também, no sentido de que essa proposta depende de X, etc. Essa maneira em que eu observaria isso. E quanto ao que disse a Ross sobre as dependências, eu sei que vocês são melhores tecnologistas do que eu, mas acho que deveríamos observar a minuta, ver a revisão legal que foi feita dela. E eu queria destacar que o maio terceiro ou há uma minuta em que foi criada uma lista de dependências e também houve um resumo sobre forças e fraquezas. E eu posso apresentar isso no Dropbox, e um documento muito útil de 4 páginas com as dependências e do ponto de vista legal. E seria muito bom que observássemos isso, queria destacar isso. Obrigada, Jorge, Salissa. Jari. Jari, não estamos ouvindo você. Enquanto esperamos que a questão do áudio e o Jari seja resolvida, pergunto, vocês podem ouvir? Pode me ouvir? Diz Alice. Fala, Jari. Jari, você está pronto? Diz Alice. Muito bem. Vamos deixar mais um segundo para ele consertar a questão do áudio, e eu vou resumir agora onde nos encontramos agora. Também, bom, então, aspectos da proposta que não são completos, a questão das dependências que ainda não foi elaborada. Também há resultados desse trabalho, também sobre a conversa sobre marcas registradas. São os dois aspectos dos quais eu ouvi falar. E Rasmundi pode, por enquanto, garantir que essa lista de dependências esteja completa, como ele mencionou antes. E poderíamos fazer um documento mencionando todas essas dependências. Essa é uma questão, por uma parte. E também há outras sobre consultas, o marco, com diferenças de opinião sobre quando anunciar as interpretações. Perguntas sobre se isso vai estar refletido na proposta ou não. Deveríamos continuar, então, com essa discussão. E isso a respeito do ICT1. Sobre como vamos continuar o processo. E as questões das dependências e como definimos isso, e também devemos determinar as expectativas e para quando deveremos completar esse trabalho e quanto ao CWG e pelo que disse Joe e os outros, e nós vamos ter a proposta para comentários públicos esperando que depois e quando o CWG, o trabalho dele esteja completo, vamos ter que determinar se todas as dependências foram cumpridas. E isso vai ser depois de um período de comentários. E só então vamos decidir se ainda precisamos de mais comentários. E vamos ter que dizer se todo o resto já foi feito, essencialmente. Vamos pensar se esse plano vai dar certo ou não. Essa é uma questão, então, que devemos decidir. E também a questão da implementação. E ver que determinação tomamos. Eu vejo aqui, Yari, você já resolveu a questão do áudio, sim. Então, Yari Alco, você pode falar.
Alissa Cooper, parece que não estamos ouvindo o Yari. Vamos tentar resolver isto. Vamos esperar um pouquinho, ver se a gente consegue restabelecer a conexão. Russ Mundy, você quer falar? Desculpe, fala Russ Mundy, eu não... Nós estamos esperando, disse Alissa. Fala Russ Mundy. Eu acho que a questão fundamental que nós precisamos decidir como grupo é se nós achamos que a proposta que nós temos do CWG de nomes está completa ou não. Porque se nós acordarmos que não está completa, então não posso ver como garantir a necessidade de ter apenas um período de comentário público. Se formos para a revisão de comentários público, que eu acho que isso acontece, eu acho, dizendo que é uma proposta incompleta, e isso vai nos comprometer com o segundo período de comentário público, quando houver uma proposta completa. Muito obrigado, Russ. Isso é diferente, disse Alice Cooper, do que foi proposto. A proposta do CWG há uma lista de pendências em relação ao trabalho do CCWG, que está em processo. E isso vai ser colocado para comentários públicos. Então, no final dos comentários públicos, poderemos dizer que o CCWG está incompleto e se as dependências foram resolvidas ou não. Eu não espero. Apenas um sim ou não do CWG. Então, tudo que for colocado para comentário público, podemos dizer tudo o que foi solicitado foi cumprido pelo CWG ou não. Levando, então, temos que levar em conta o tempo que necessitamos para isso. A minha proposta para comentário público, dizendo que sabemos que há dependências, que o trabalho não está completo, mas as dependências foram resolvidas pelo CCWG e o CCWG está dizendo que os requerimentos foram satisfeitos. E o que eles estão fazendo no seu processo do período de comentários públicos do CCWG está tentando resolver isso. Vamos ver agora se o Yari, agora o Yari, então uma tecnologia diferente, funciona agora. Excelente. Eu estou de acordo com o que a Alissa disse, eu tenho dois pontos. O primeiro é que talvez devêssemos parar de dizer que está completo ou não, que sabemos que há dependências importantes. Então, o que nós fazemos no ICG? Uma proposta é esperar. Para comentário público ou declaramos que o trabalho que o CWG fez está completo, sobre o plano de transição estar completo. E dependendo dos itens ainda serem completados pelo CCWG. Ou podemos ter outros. Parece, pode haver outras ideias, mas eu acho que essas seriam essas duas. Eu sou favorável à segunda opção, dizendo que há dependências e que esses itens devem estar nos resultados, no GT de prestação de conta e ir adiante. O outro comentário foi o que o Milton falou sobre a questão da marca registrada, que eu acho que também é importante, mas até agora nós achamos que é uma questão de implementação. E me parece que a equipe do Chris, no seu plano de transição, aborda esse aspecto. E eu acho que o CWG não diga nada em relação a isso. O ITF perguntou se estávamos de acordo com a proposta do CRISP, eu disse que sim, e na situação atual, quanto aos planos formais, só existe o plano do CRISP. Portanto, se o ICG disser que está bem, eu acho que isso pode ser levado adiante. Então, tem essas questões da marca registrada, tem a ver com o plano de transição, e não podemos ficar impedidos de ir adiante por causa disso. Eu acho que é um detalhe de implementação. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Fala Alicia Cooper. Fala Milton agora. Eu não recebi muito apoio pela minha posição, mas eu acho que é a posição correta e eu queria explicar o que é. Ah, eu acho que é conceitos diferentes sobre o período de comentários públicos, da minha opinião, é ter uma proposta final e devemos demonstrar que não há oposição a essa proposta. Os trabalhos de prestação de contas do CWG é parte da proposta. E levar a comentário público uma proposta que deixa essa lacuna e dizendo que isso vai aparecer depois seria uma perda de tempo. Eu não acho que se acelera nada dessa forma, porque vai haver um período de comentários públicos sobre o pacote completo, por assim dizer. Uma das questões que eu tenho é que quando é que o CCWG vai ter o período de comentário público da sua proposta? Porque antes de Dublin, de certa forma, esse período de comentários públicos vai haver uma sobreposição da nossa proposta, do período de comentários públicos da nossa proposta. Isso não vai ser um pouco confuso para o público? Como é que essas coisas vão ser integradas? Não será não é melhor, então, apresentar para comentário público o pacote completo? Essa é a minha preocupação. E o ambiente político seria melhor gerenciável se não se apresentasse as duas coisas juntas. a minha citação da proposta do CWG seria, então, teria reservas ou preocupações quanto à parte de prestação de contas. Eu não vejo o que a gente obteria acelerando o período de comentários públicos antes de ter uma proposta completa. E eu acho que pode haver prejuízo se isso foi feito. Essa é a minha opinião. Eu acho que nós temos que esperar que o CCWG termine o trabalho e depois ver nós temos uma proposta completa. E isso será, então, um comentário feito, colocado para comentários públicos em resposta ao NTIA. Muito obrigada. Eu disse a Alice. Alissa, alguns comentários. Isso é muito diferente da forma com que o trabalho foi realizado até agora. Nós tivemos o trabalho de prestação de contas um pouco destacado do resto do processo. Há dois documentos para o NTIA no final. E com várias dependências listadas. Ah, eu acho que o CWG não diz em detalhes o que é necessário do CCWG. Então, a proposta foi aceita, seria aceita com a condição de que esses itens fossem satisfeitos. Eu acho que caracterizar que há uma lacuna quanto ao mecanismo de prestação de contas, eu tenho uma interpretação diferente. O CWG tem requisições específicas. Isso não precisa ser um estatuto fundamental, se é criar um mecanismo para alterar os estatutos fundamentais. Quanto ao processo, a ideia é colocar a proposta do CCWG para comentários públicos, que deve ser feita no final desse mês. Eu acho que isso é legítimo, porque eles, a ideia não é ir em direções diferentes e criar confusões. Então, se nós temos uma parte e os outros têm outra parte, quiserem fazer um comentário, dizer que está tudo errado ou... E se querem saber quais são os outros requerimentos do CWG, isso poderá ser feito até Dublin. Russ Mundy, muito obrigado, Alissa. Eu acho que a minha preocupação com isso, com essa descrição da abordagem, é que, bom, eu não estou sugerindo que se faça uma revisão do CCWG ou os aspectos que o CWG vai dizer sim ou não, funcionam ou não. Mas, se colocarmos para comentário público o que descrevemos como uma proposta incompleta, posteriormente, o CWG disser, bom, o CCWG respondeu a todas as perguntas das organizações constitutivas e não mudar nada na proposta do CWG. E se um dos períodos do comentário público dizer, não estamos de acordo com essa avaliação, esperamos que ninguém faça esse comentário, mas se houver oportunidade para que o clube dizer que nós não estamos de acordo, que vamos fazer. Muito obrigado, Russ.
Milton.
Quanto à preocupação do Russ, eu acho que depende como será feito o texto, elaborado o texto, se nós estamos dizendo que há dependências, mas pedimos seus comentários. Esse conceito cobre a sua preocupação, porque nós vamos dizer que as dependências forem cobertas. Podem dizer, bom, no board, nós achamos que essa combinação 2-2 não é boa. Talvez não seja esse o mecanismo de prestação de contas adequado. O que eu entendi do seu comentário, sempre temos, se necessário, pode haver. Quando há dependências, temos que ser muito mais precisos quanto ao processo e o que aciona o processo e que isso leva às comunidades individual. Então, qual é a natureza, quais são as implicações e quando isso será retornado se houver um problema? Eu acho que isso precisamos ser muito mais claros em relação a isso. Estou de acordo com Milton que há um potencial de confusão se documentos diferentes fizerem perguntas semelhantes. As comunidades precisam ser muito claras, dizendo que há processos que se sobrepõem, porque estamos tentando aproveitar o tempo o melhor possível e essas propostas serão, então, reunidas e haverá oportunidade de comentário. Eu acho que o que há aqui há uma preocupação para confusão em relação ao desejo de completar o trabalho. A gente precisa delinear claramente, estabelecer claramente quem faz o quê. Eu acho que a forma com que o Milton disse, eu acho que há essa confusão, há o potencial dessa confusão e nós temos que ter as tarefas divididas muito claramente para evitar isso. Muito obrigada. Eu disse a Lisa Cooper, fala Manau Ismail. Muito obrigado, Alissa. Você está me ouvindo? Para confirmar que estou de acordo com o Milton, eu deveria ter assumido essa posição mais cedo no processo. O Milton já sabia dessas interdependências e já tinha falado, estava de acordo com o cronograma e avisado que seria necessário um segundo período de comentário público. Eu acho que nós temos que contratar com o CWG para garantir que as suas exigências foram satisfeitas. Então, quanto à proposta final, eu acho que temos que determinar que se haverá necessidade de um segundo período de comentários e por qual é a sua duração, poderia ser curto para compartilhar a proposta final antes de enviar para o NTIA. Ou esse período poderia levar em conta alterações substanciais. Eu acho que as organizações constitutivas já aprovaram a proposta do CWG. com a pré-condições colocadas na proposta, eu acho. Bem, na verdade, eu estou de acordo com o que o Joe disse quanto às interdependências e que devemos ser claros em relação a isso. E isso deve ser compartilhado com a comunidade para que todos sejam conscientes que o processo precisa ser claro desde o início. Poderia-se usar uma declaração de isenção de responsabilidade dizendo que haverá necessidade de um período, segundo período de comentário público. Deveríamos ser claros de que há dependências e que o CCWG está trabalhando nisso, e os comentários sobre essa proposta pressupõem que todas as dependências sejam resolvidas. Isso deve ser claro desde o início. E se for necessária qualquer alteração substancial, pode ser necessário um segundo período de comentário público. Tudo o que nós decidirmos deve ser acordado com a comunidade. Muito obrigada. Alissa, obrigado, Manaus. Fala, Daniel. O Manaus disse quase tudo que eu ia dizer. E sou a favor do cronograma inicial, de um comentário público sobre do trabalho do CCWG e um do trabalho em comum. Há mais um comentário que eu acho que a Manaus não abordou totalmente. É muito importante entender que o CWG fez uma proposta que dizia que podemos seguir adiante se as condições forem satisfeitas pelo trabalho de prestação de contas do CCWG. Eu acho que vai ficar muito ruim para o CWG e as organizações constitutivas se esse trabalho for atrasado. Alice agradece. Eu acho que nós estamos chegando a algum lugar, com exceção do Milton. Eu acho que, em geral, as pessoas estão de acordo com a Manaus. Eu acho que ela resumiu muito bem. Só alguns pontos. Como o Joe e os outros sugeriram, eu acho que temos que ser muito claros no texto que buscamos o comentário público, sobre o que queremos os comentários públicos, e que há um processo em simultâneo com o trabalho de prestação de contas CCWG, e queremos as contribuições levando em conta que precisamos resolver as dependências, ou que as dependências em relação ao CCWG serão resolvidas. E se isso pode ser feito durante o período de comentários públicos do CCWG. E o CCWG está aberto para comentários, para acomodar comentários de pessoas que não estão no CWDG. Então, esse trabalho do CWG tem essa dependência do CCWG. Eles Tem que estar conscientes ou conhecer muito bem sobre o que estão dando a sua opinião, mas é importante que a voz dessas pessoas seja ouvida. Quanto ao comentário do Milton, nós temos um período para decidir se será necessário um segundo período de comentário público. Se isso ocorrer, isso vai aumentar em vários meses o nosso cronograma. Mas isso não precisa ser decidido hoje. Isso pode ser decidido depois do primeiro período de comentários públicos. Então, o Milton fez uma objeção, mas os outros acordaram de um período de comentários públicos, deixando claro sobre o que queremos comentários e deixando claro também que há essas dependências. E que a proposta final, então, será completada com a resposta do CCWG. Então, se vocês estão de acordo, eu acho que a gente pode seguir adiante. Nós temos o Joe, você ainda quer falar? Last Monday. Muito obrigado, Alissa. Eu acho que no interesse da paridade é importante, ou da clareza, é deixar muito claro que em relação ao primeiro período de comentário público, se houver alguma alteração necessária da proposta do CWG, haverá um segundo período de comentários. Deixar bem claro ao público que a proposta do CWG hoje será a proposta final, e se não for, por qualquer razão, ou devido ao trabalho do CCWG, haverá um segundo período de comentários públicos. Seria isso? Fala Alissa Cooper. Isso depende da nossa decisão . Eu acho que a gente não deve se adiantar no processo. Há múltiplas partes nessa proposta, talvez queremos revisar alguma, pode haver coisas menos significativas que são, às vezes, por exemplo, questão de gramática, que não precisa de consenso, ou pode haver questões mais substanciais que demandem o consenso da comunidade para alteração. E isso, então, será colocado para um segundo período de comentários públicos. Mas, no momento, a gente não pode saber o que vai acontecer. Eu não vou dizer que qualquer mudança que seja feita haverá necessidade de um segundo período de comentários, porque podem ser coisas muito pequenas. Fala, Milton.
Fala, Milton. Sim. Sim, eu acho que concordo. E quanto à outra questão de se está completa a proposta, e pelo que foi comentado antes, essa é uma questão essencial. E Yari fez um comentário muito otimista. E o protocolo indicou que devíamos considerar a proposta CRISP. E devemos integrá-la, integrar essa proposta do CRISP. Mas acho que deveríamos esperar ainda para essa integração, esperar por outras declarações, inclusive o que é do IETF, para chegarmos a uma solução. Porque sabemos que é uma pessoa específica do cérebro G que não concorda com a proposta do CRISP. E há pessoas, se eu não me incluo, que rejeitam a proposta do CWG se essa questão não for abordada corretamente. Isso deve ser resolvido antes de sair para comentário público, então. Mas isso deve ser resolvido de forma muito clara e muito positiva. Agradece a Lisa, fala Gary Arco. Se vou ser breve, e vou responder brevemente. Eu só quis dizer que o ICG deveria só mencionar que essa é uma maneira de continuar e de avançar. Não faz parte da proposta, sim. E para as duas outras comunidades, é isso que eu quis dizer. Mas não deveríamos assumir, então, que as coisas estão bem sem tomar alguma decisão sobre a atividade posterior. Obrigada, Charissa. Vamos voltar aqui um segundo à questão da marca registrada. Mas eu quero aqui encerrar algumas, resumir o que foi dito antes, algumas partes do que foi dito. Ainda não decidimos muito claramente como vai continuar essa questão dos comentários públicos e com esse processo de propostas combinadas. Acho que para final de mês saberemos alguma coisa. Estamos muito claros sobre a direção para o público e sobre como vamos mencionar essas dependências entre os diferentes grupos e suas propostas, isso antes de superior comentários públicos, para que não haja confusão nos comentários, e no final do processo vamos decidir se precisaremos ainda de mais outro período de comentários públicos, e só depois de ter determinado e esclarecido a questão das dependências. Essa questão está resolvida. Quanto à questão de marcas registradas, aqui temos a resposta dos co-presidentes do Cérebro G, entre Yari e Milton, já temos claro, e de acordo com as sugestões do pessoal, sabemos onde estamos agora. E estamos esperando por mais informação para reunir as conversas entre as diferentes comunidades. Vamos ver aqui na tela. O Cérebro G decidiu discutir isso numa teleconferência e ontem ouvi outra teleconferência com os co-presidentes e por entendermos que nós queremos informação sobre essa proposta do Chris, se é adequada ou não, se é aceita pelo ICG. E para a questão das marcas registradas, vamos ver o que acontece amanhã e na semana que vem, na nossa chamada, vamos decidir sobre essa questão, mas eu acho, pelo que achamos do CWG e de outras partes, há coerência entre as propostas, mas isso não significa que essa questão tenha sido já resolvida e esteja completa. Eu proponho, então, que esperemos até a semana que vem para termos mais informação. Alguém mais quer comentar? Mais algum comentário sobre essa questão de marcas registradas, Alissa? E aí, você levantou a mão, né? Não? Muito bem, disse Alissa. Então, concordamos que semana que vem vamos continuar com essa questão. E também temos outro ponto para discutir, a questão do ICT-1. Keith ou Martin, vocês têm algum comentário sobre como teríamos tratar essa questão do ICT-1? Keith? É importante reconhecer que não é apenas uma questão do ICT-1, aqui é uma questão de interpretação que devemos continuar avaliando. Temos duas políticas que devem ser utilizadas pela ICANN, com a delegação e redelegação de 7 LDs, seguindo princípios definidos para o ICT-1 e outros grupos, e também outros documentos emitidos pela ICANN e outros órgãos encarregados de aprovar esses 7 LDs. E houve um exemplo conhecido pela ICANN, um caso recente com outros CCTLDs que tinham sido contestados quanto à sua delegação, e a equipe de revisão da ICANN usou o ICT-1 sem mencionar alguns dos princípios. E esses documentos que foram reconhecidos. Pero reconhecemos que há duas políticas só que devem ser aplicadas aqui e pela comunidade. Isso para adicionar clareza à questão de contingências e qualquer outra coisa que estiver aqui elencado como contingências. E também devemos esclarecer exatamente qual é a política com a qual devemos trabalhar. Isso eu sugiro também, se formos trabalhar com esse conjunto de slides e esperamos a finalização pelos CCTLDs, da questão dos CCTLDs e pelo grupo de prestação de contas, se houver uma proposta, aqui é uma pergunta geral, é que se há alguma mudança nessa proposta de nome, sua proposta conjunta, e depois a consulta, o que fazemos nós aqui no ICG, o que faremos com essas alterações? Se, elas levam em conta as diferentes contingências. fala, Lisa agradece que eu vejo o Martin Boyle, que levantou a mão. Sim, obrigado, Alissa. Eu percebo aqui um problema em ir até o CCWG e pedir que reabram um debate sobre essa questão específica. As referências nos arranjos pré-transição existentes e as políticas em um 2A que mencionam claramente que o ICT1 que estava aqui e o documento foi uma fonte de atrito com, entre diferentes grupos, e isso me leva a referenciar ao grupo de trabalho de interpretação do Marco e também aos princípios do GAC de 2005 para substituir outros princípios prévios, e também se refere à importância da legislação local. Então, eu acho que, devido à decisão da GNCO, eu aceito a proposta da CCWG e que o que seria de bom senso é que, na hora de sair para consulta pública, o CCNCO, o Conselho da CNCO, poderia remeter um comentário e incluí-lo no processo, fazendo referência específica à redação da proposta e também fazendo referência às sessões que o KIS agora está objetando. Eu reconheço que essas são questões importantes, mas acho que deveríamos observar de forma muito clara maneiras de garantir que essas preocupações sejam resolvidas sem arriscar, correr o risco de prejudicar o documento e rejeitando o apoio da CCNCO e de outras organizações. Muito obrigada, Martin, disse Alissa. Fala, Vassalsley. O que nós estamos tentando fazer aqui é resolver a questão da dependência do CWG e a proposta de supervisão que ainda não acabou, mas quando esse documento já estiver feito, e também por o CWG prestação de contas, então as AES deverão receber a pergunta de se aprovam ou não essas propostas. E se há consenso. E segundo, se esse é um documento completo em termos de resolver todos os requisitos documentos, se isso já foi aprovado antes. E se então se nós temos os votos a favor, então teremos resolvido a questão das dependências. Muito obrigada. Obrigada, disse Alissa. Então, se voltamos ao que você levantou, Martin, eu me perguntava se essa questão que mencionou Keith poderia realmente ser introduzida no período de comentários públicos, não só em nível do ICG, mas também em nível de comunidade, e que depois poderíamos considerar esses comentários como contribuições a serem introduzidas. E acho que então essa maneira de lidar com isso, e quanto à pergunta do que, se isso acontecer, e poderemos então voltar para o CWG, e o CWG deverá tomar uma determinação e devemos alterar alguma coisa na proposta e seguir essa, esse processo de alterações que não dependerá de nós, mas do CWGR. Essa é uma maneira em que poderíamos proceder e que também a comunidade do CWG e a comunidade em geral. E a outra questão é que as organizações constitutivas devem considerar as alterações uma vez que os componentes do CWG tenham sido aprovados.
Então,
essas propostas possam ser levadas em conta para o futuro. Mas sabemos, então, que haverá essas duas oportunidades para o futuro. E, então, eu acho que o Keith possa concordar com a sugestão do Martin. Você aceita, Keith? Você concorda, Keith? Eu queria esquecer que a sugestão do Martin demonstrou contribuir com algumas maneiras de avançar com essa questão. E eu concordo. E muito bem, disse a Lisa. Podemos concluir essa discussão por enquanto. E talvez semana que vem possamos tomar uma determinação a respeito. Estamos, então, chegando aos 90 minutos para descansar. Eu gostaria de perguntar se há alguma questão, algum comentário sobre se as avaliações feitas e depois posso passar o microfone para o Joe e depois para os outros, mas acho que seria melhor agora ter esse descanso de 5 minutos e então às 10h31 vamos voltar daqui a 5 minutos então. Obrigada. Quero lembrar só que não teremos mais interpretação em chinês e árabe. Não há apenas um intérprete por cada uma dessas línguas, então vamos concluir aqui a interpretação dessas línguas. Então vamos aqui para falar com os autores das avaliações. Já levantaram algumas questões. E se vocês tiverem algum comentário, discutir depois em grupo. Então, vou pedir para a Ross Housley que ele mencione aqui. A única questão que levantei na minha avaliação de Ross Housley é um documento que foi referenciado e que ainda não existe. E devemos discutir isso. E, então, portanto, eu passo por aqui, eu deixo o microfone para os outros. Muito obrigada. Agora, Alan Barrett. E a vez do Alan Barrett. Muito obrigada, Alissa. Não tenho mais nada a discutir. A única questão que levantei é sobre as dependências. Já falamos suficientemente sobre essa questão, então não tenho nada mais a dizer. Muito bem, disse a Lisa Rasmandi. Obrigada, Lisa. E quanto à questão de se o texto está completo ou não, é uma questão importante que foi levantada. Mas é uma questão que ninguém mais levantou e que eu quero discutir com os participantes, e que foi o acordo, o conjunto de acordos que estão agora implementados, e sobre a questão da gestão regional. E eu vejo a proposta do Servo-GE que propõe que o Estado poderia existir em que um Estado em que não houvesse um acordo entre a ANTT e a ICANN. E que o acordo de cooperação entre a NTIA e a administração de zona raiz, a Verizon, poderia ainda existir na sua forma atual, e que, de fato, hoje não há nenhum acordo entre a ICANN e as para as funções de administração. E eu queria levantar essa questão para o ICG, para que pensemos um pouco a respeito, se há alguma coisa que deva ser esclarecida, porque eu acho, a meu ver, que vamos ter uma situação menos madura, menos estável. E isso, se tentamos ter essa administração da zona raiz sem um contrato ou um acordo que defina as responsabilidades entre esses dois participantes, sobre o que deveriam fazer e não fazer. Essa é a outra questão principal que eu queria levantar. E não sei se mais alguém aqui já pensou nessa situação e em soluções potenciais. Obrigada, Tchalissa. Poderia esclarecer aqui para o grupo o status atual, sobre o que foi feito e dito, quanto a emendar ou interromper esses acordos no momento da transição? Sabemos que a NTA disse que poderia haver alguma alteração no futuro, mas não há mais detalhes sobre se seria modificado ou transferido esse contrato. Você pode esclarecer alguma coisa assim, diz Alan. É isso que a NTA disse especificamente no anúncio de 14 de março original. Mas o problema potencial que eu vejo aqui é que não há um acordo aqui assinado entre a funcionalidade da ICANN e a funcionalidade de Verizon. E, embora a NTA já declarou que algo deve ser feito com esse acordo de cooperação entre a NTA e a Verizon, ainda não está claro se está sendo feita alguma coisa agora ou se a comunidade considera que essa é uma mudança importante para a transição. Mas uma coisa que é realmente clara é que se a NTA se retira do contrato de funções da ICANN, que isso era o que estávamos mencionando antes, sim, então, sem outros contratos assinados, não haverá, então, um acordo estabelecido entre os dois players
restantes. E essa é a pergunta básica que eu queria formular aqui, eu queria que nós considerássemos e se esse é um problema sério ou se não vale a pena mencioná-lo, porque nós estamos aqui lidando com um acordo de cooperação, mas com esse acordo de cooperação, mas se o contrato da IANA cai, sabemos que não haverá, depois disso, um acordo escrito entre as duas partes restantes. E eu queria perguntar se essa questão deveria ser considerada. Muito obrigada, Milton, agora.
Alô, falando. Milton, estou de acordo. Entendo porque o Russ levante essa questão, mas eu não acho que a gente possa fazer algo em relação a isso. Há um subcomitê do CWG que lida com a gestão da zona raiz e o VeriSign, e o problema é precisamente é que não sabemos o que, que o NTIA vai fazer em relação a isso. A única salvaguarda aqui é que o NTA vai avaliar a nossa proposta e prometeu modificar o contrato de cooperação com a VeriSign da forma adequada. E não se obtém informações do NTA sobre isso, mesmo a sequenciamento da natureza das alterações. Então, o contrato da ICANN e do operador Diana e do NTIA, há vários contratos bilaterais e nós estamos elaborando o contrato da NTIA com a ICANN e a NTIA está prometida, a NTIA está fazendo isso com a VeriSign também, e como preencher essa lacuna. Mas deve haver alguma obrigação contratual na proposta quanto à administração da zona raiz, a VeriSign, para que implemente as alterações propostas pela IANA. Muito obrigado, Milton. Fala, Martin. Boyle. Muito obrigado, Alissa. Sim, Milton, está certo. Certamente houve uma discussão sobre esse tema. Mas não podemos nem adivinhar qual é o resultado da decisão da reeleição com a manutenção da zona raiz. No parágrafo 50, 2 A e B, mostra duas formas de abordar as possíveis situações, que seriam haver uma transição do administrador ou da manutenção da zona raiz . Então, estabelecendo qual deveria ser a relação em diferentes situações, de acordo com a proposta do NTIA. Obrigada, diz Alissa. A pergunta é, será que o ITD pode fazer alguma coisa? Há alguma coisa que possamos ou devamos fazer? Os detalhes ainda serão determinados E eu não tenho certeza de qual o caminho que devemos seguir. Fala, Russ Monday. Esse é um dos itens que foi discutido no capítulo 68, e é um texto que fala do fluxo de informações atuais, o fluxo de autorizações, e descreve a situação atual. E a razão de por que eu agrupei esse comentário sobre os aspectos da transição da nossa RFP, eu sou engenheiro, não sou advogado, mas atualmente temos atividades técnicas que devem ocorrer, que são muito bem descritas na sessão que o Martin descreveu da proposta do CWG, mas não há nenhuma declaração definitiva se o CWG acredita que haverá necessidade de haver o estabelecimento desses contratos entre o ISO e o que faz a manutenção da zona raiz. E eu acho que este é um detalhe muito importante que poderia ser descrito como um detalhe de implementação, mas é importante e que poderia afetar o funcionamento pós-transição. E a única coisa que eu acho que o ICG pode fazer é pedir ao que CWG, ou perguntar ao CWG se eles querem estabelecer que a necessidade de um contrato por escrito e ver com a assessoria jurídica, como o CISTER fez, então, passando de um estado em que se tem acordos ou contratos por escrito entre todas as partes, para dizer que você opera sem a definição de um contrato. E essa é a minha principal preocupação aqui. Se isso é algo importante que deva ser pedido esclarecimento sobre isso? Faralissa, muito obrigada, Russ. Eu vou voltar para o Milton. Se isso foi discutido no CWG sobre a questão de demandar um contrato por escrito, se isso foi discutido e não foi incluído na proposta ou não foi discutido? Fala, Milton, acho que foi discutido. Eu não sei se está aqui no Dropbox a proposta do CWG. Eu acho que isso pode ser, podemos achar isso aqui, colocar na projeção aqui do Adobe, né? Eu me lembro que nós discutimos isso. O que nós discutimos é que queríamos que as funções que a VeriSign hoje faz sejam separadas ou fossem separadas da IANA. E isso implica que a necessidade de uma entidade externa. Mas eu não lembro da redação final sobre as relações contratuais o NTIA e a VeriSign, e entre a ICANN e a VeriSign. Eu acho que foi o Chris que... Eu não sei onde é que isso está especificamente. Eu acho que é o parágrafo 150, cláusula 50. Então... Fala, Milton, eu não estou conseguindo controlar aqui aonde eu estou na proposta. Alguém ouviu o que ele falou? Aqui, está aqui, então. Então, falamos do contrato de cooperação entre a NTIA e a VeriSign, sem necessidade de aprovação pelo NTIA. E quando for completada a transição da manutenção da Zona Raiz, antes de ou junto com a transição da IANA, novos arranjos devem ser feitos para fornecer um mecanismo claro e efetivo para garantir que o PTI, que sejam atendidas as solicitações de mudança pelo PTI. Desculpem, há muito eco, não se entende o que o... Então, algum tipo de contrato por escrito ou acordo. Eu queria discutir isso Perdão, não foi possível traduzir por causa do eco. Fala, Russ Mundy. Eu ainda estou aqui. A pergunta que eu tinha para o Milton era se ele achava que essa parte da proposta do CWG deixa claro que alguma forma de acordo por escrito é necessário. Lendo o texto, essa é a minha preocupação. Não me parece claro de que haja necessidade de um acordo por escrito para estabelecer as responsabilidades para a manutenção da zona raiz. Diz Ross Housley, sim, é necessário. Fala de um acordo contratual, mas não explicita se é um acordo por escrito ou se é um contrato. Eu não achei aqui. Muito obrigado, Milton, disse Alissa. Cooper, fala Martin Boyle. Muito obrigado, Alissa. Eu acho que estou de acordo com o Milton. Eu acho que parte do problema é que quando isso foi feito, havia e ainda há incerteza quanto à relação entre as partes, inevitavelmente haverá certas exigências para identificar os mecanismos efetivos. Certamente eu esperaria que houvesse uma relação contratual entre as duas partes, mas nós temos que lembrar que é necessária uma relação contratual para que quem faz a manutenção da zona raiz seja na cláusula A ou B com o NTIA. Que tipo de relação eles desejam que seja estabelecida, então? Sim, temos que dizer que esse é um trabalho ainda em continuação. Destacamos que algo precisa ser feito, mas o que precisa ser feito estará sujeito a negociações. Seriam entre a AICAN e o PTI, e por um lado, VeriSign e o NTIA. Então, esse é até onde nós podemos chegar agora. Isso é algo que precisa ser finalizado antes de nos jogarmos pelo abismo. Isso precisa de referências. Obrigada, Alissa. Fala, Russ Housley. Eu não destaquei que isso é um problema, porque eu acho que é algo paralelo. E isso já vimos na proposta do Plano Diana. O GT desse grupo está trabalhando com as negociações e, portanto, algo precisa ser criado para preencher a necessidade. A necessidade tem que ser detalhada. O IOC, que é a organização que faz isso dentro da AICAN, que faz essa negociação. Eu acho que isso estabeleceria o marco para as discussões, reconhecendo que a custódia do CWG não seria parte dessa negociação. Muito obrigado, Russ. Fala, Joe Aladef. Uma das razões de que pode ser um pouco confusa no parágrafo 3, porque estabelece que deve ser determinado se pesos e contrapesos, verificações adicionais seriam necessárias após a transição. Também pode ser algo que nós destaquemos como um tipo de dependência, porque definitivamente isso acontece após a transição e que pode aumentar o nível de incerteza, embora pressupondo que todos continuem a operar normalmente, mas é um fator a ser levado em conta. Pode ser algo que coloquemos na lista como um problema detectado que não previne o avanço, mas isso deve ser levado em conta pós-transição, que é um mecanismo de resolução claro. Obrigado, Joe. Era mais ou menos isso que eu estava pensando, disse Alice. Como parte da nossa avaliação, como é que a proposta, se a proposta, então, satisfazia os critérios do NTIA em relação à zona raiz, talvez a gente possa passar para o Russ Mundy redigir isso, escrever como um dos problemas que pode afetar ou a conformidade da proposta em relação às requisições do NTIA. Eu acho que isso deveria ser incluído na proposta para comentário público, dizendo qual é a nossa perspectiva. Vocês acham que isso é aceitável? Você acha que isso deveria ser colocado na nossa avaliação? Da meu ponto de vista, diz Rosmandy, eu acho que é uma forma aos comentários de Russ Housley, parte das negociações que foram especificamente identificadas pelo GT do Planejamento da IANA seria nas linhas do IFC. A proposta do CWG é menos específica em relação a isso. E eu acho que o Martin Boyle tem a mesma opinião, se eu entendi, que não é, deixa claro que um acordo por escrito é necessário, algum tipo de acordo por escrito, para definir os papéis e responsabilidades entre as duas partes, porque, de certa forma, quando se vê o que está escrito aqui, eu acho que o que está sendo descrito é que o administrador, se a função atual do funcionamento da raiz, isso, na verdade, eu acho que em vez de ser maintainer ou manutenção, seria ser administrador, porque quando se faz isso, se preenche essa lacuna nos contratos existentes. Eu acho que destacar isso talvez seja suficiente. Excelente. Então, Russ, você poderia escrever isso na nossa avaliação conjunta para o período de comentários públicos? Então,
obrigada, Rosmandy, eu coloquei na minha avaliação, na revisão, se a proposta do ICG realmente concorda e se sente seguros de que muitas referências às dependências durante toda essa proposta estão todos resumidos nessa lista de 7 itens que estão mencionados no começo da proposta. E como vamos abordar isso depois? Deixamos isso para hoje ou para mais adiante? Acho que é uma boa pergunta, disse a Lisa. E vamos precisar destacar isso para pedir comentários públicos. E criar essa lista de enumerações ou de 7 itens. E acho que já está no documento. Então, perguntar às pessoas se todas essas dependências estão capturadas ou captadas dentro dessa lista de 7 itens ou não, ou se é preciso esclarecer ainda mais ou descrevê-las ainda mais. Muito obrigada, Joseph. E é isso tudo da minha parte, da minha avaliação. Obrigado. Falou Russ Housley. Obrigada, Thalissa. Quem mais tem aqui comentários sobre as avaliações? E também sobre essa questão das dependências do CCWG. Muito bem, Thalissa. Não tem mais ninguém. Eu vejo que queira falar sobre... Então, vamos colocar isso de forma provisória na nossa lista. E uma vez que a lista do posto estiver completa... E você poderia enviar a lista dessas questões, essas dependências? E então poderemos ver se alguém tem algum comentário, não? Sim, falava Charles, eu vou enviar só hoje à tarde. Sim. Muito bem, disse Alissa, então... E alguma outra questão que vocês queiram levantar sobre essa avaliação? Mais algum comentário? Muito bem, disse Alissa. Podemos continuar, então. Muito obrigada a todos. Já fizemos esse comentário sobre avaliações e temos alguns itens ainda para tratar. E temos mais 25 minutos para falar sobre os comentários recebidos do Richard Hill. E eles estão aqui na tela. E já discutimos isso na lista de e-mails. Já comentamos alguma coisa? E Patrick? Também tem alguma... Não, Patrick não entrou na chamada, então não. E quanto a essa questão aqui, acho que aqui há duas ideias diferentes. Patrick propôs uma abordagem de enviar esse comentário do Richard e remetê-lo ao CCWG para obter a sua opinião. Mas eu acho que já temos muita informação da CCWG sobre a proposta em gráfico e outros formatos e materiais. Já falamos muito dos comentários recebidos. E aqui, que talvez a única questão pendente é ver o que acontece quando há alguma objeção de uma minoria. Se há mecanismos para entender e tratar essas objeções. Independente de que se trate de minorias. Então, eu proponho aqui fazer e de acordo com esse Patrick, pedir uma resposta mais ampla do CWG Stewardship sobre as abordagens que deveríamos adotar aqui para tratar esse tipo de comentários de minorias. Então, eu proponho essa pergunta focalizada e há outra opção que é enviar essa proposta diretamente para o CWG Supervisão. Eu não vejo mãos levantadas. Sim, o Martin. Martin Boyle levantou a mão. E comenta, Martin Boyle. Muito obrigada, Alissa. Sim. Se eu enviei uma lista, um e-mail à lista, mas foi, eu mandei para o e-mail errado, mas essencialmente eu acho que há um processo mais simples que poderíamos seguir. E perguntar a opinião do cérebro Gé. Isso seria bem adequado, recorrer ao cérebro Gé. Especialmente porque nós sabemos que a lista do CWG estava aberta, lista de e-mails, todos poderiam ter pedido ser membros do CWG. E houve preocupação sobre a diferenciação entre membros e não membros, mas sabemos que, em geral, a lista para fazer parte do CWG estava aberta. E que e decidimos que cada vez que uma emenda fosse feita numa proposta, não seria necessário remetê-la ao CWG. Então, eu concordo com a pergunta focalizada da Lisa. Obrigada, Lisa. Eu lamento que o Cabus não esteja aqui. Ele tinha uma ideia clara sobre como tratar essa questão. E foi uma contribuição do Cabus. E eu vejo que mais apoio é sobre essa opção de fazer uma pergunta focalizada. E então eu vou formular minhas reflexões, as que eu mandei pelo e-mail, e dar uma forma de pergunta focalizada, vou mandar para o CWG a semana que vem. Milton, você tem um comentário, pode falar. Milton, você está no modo mute. Sim, vocês podem me ouvir, sim. Fala, Milton Müller. Há um efeito muito esquisito aqui no som. Então, acho que aqui deveríamos comentar isso nessa sessão. E pensar, então, que vamos pedir ao CWG então, não sei se isso é a gestão do CWG ou não, mas deveríamos perguntar ao CWG que explique como eles decidem acerca dessa questão da jurisdição. Fala, Alissa, há um eco na voz, Alissa, desculpe, o intérprete se desculpa. E, então, agora Alissa continua. Sim, se poderá haver uma explicação sobre a jurisdição com detalhes sobre por que o cérebro G pode tratar essa questão, não. Isso, acho que essa é uma questão que já foi escrita, já está escrita, mas deveríamos pedir por esclarecimentos sobre a maneira de lidar com objeções e perspectivas de grupos minoritários. E como procedemos com isso? Isso é a resposta a esse comentário sobre a proposta final. Mas se vocês tiverem uma perspectiva diferente, se pode mencionar. Eu acho que uma boa decisão seria explicar como o grupo discutiu e se como chegamos todos juntos a essa decisão, a essa proposta final. Essa poderia ser uma resposta possível, uma explicação possível para o, quem fez essa contestação da proposta. Fala outro orador. Levou uns segundos para me aparecer aqui na janela. Eu não podemos considerar cada resposta individual no período de comentários públicos. Mas não há nenhuma explicação sobre essa questão de como tratar as propostas, as contestações das minorias. Muito obrigada, Alissa. Sim, eu não posso, também não, eu não li a resposta para cada. Cada resposta é um documento muito extenso. O grupo trabalhou muito nesse documento, deveríamos dedicar tempo para digerir todos esses comentários e opiniões. Martin Ball, você pode continuar. Fala, Martin Ball. Muito obrigada, Alissa. Sim, houve uma discussão muito longa quanto à jurisdição no cérebro G. E a conclusão final, e eu pesquisei na proposta e observei a questão de jurisdições, e essa definição não se refere ao PTI. Mas, pelo que eu me lembro, essas questões de jurisdição são questões que vão estar cobertas pela primeira revisão periódica, mas é possível que... Mas houve outra palavra utilizada, não foi a palavra jurisdição, outro termo para definir isso. Então, acho que ainda precisamos pesquisar mais um pouco sobre essa questão. Super esclarecer, disse Alissa. Como essa questão poderia encaixar dentro da revisão periódica? Poderíamos dizer que podemos mencionar uma revisão sobre como está funcionando a questão da jurisdição para a credibilidade da comunidade de internet. Eu não sei realmente como poderíamos, como é feito essa questão, ou como é discutida essa questão da jurisdição. Sim, fala o outro orador, é uma pergunta muito interessante. Não é apenas considerar aleatoriamente a questão da jurisdição. E também decidir se esse momento é certo para discutir isso. E identificando que poderia surgir um problema relativo à jurisdição e que, portanto, deveríamos fazer uma avaliação correta em algum ponto. E quanto a diferentes escolas de localização, e que a
revisão, sendo uma equipe independente, pode decidir se aceita ou não aceita esses termos, ou... mas, pelo que eu me lembro, a recomendação foi de que esse seria o espaço em que essas questões deveriam ser debatidas novamente, em vez de tentar fazer uma análise comparativa nas recomendações. Muito obrigado. Muito obrigada, disse a Alissa. Então, acho que já decidimos como continuar com isso. Vamos reformular a pergunta para o CWG. Então, vamos continuar com o seguinte ponto aqui na agenda, que é o plano de comunicações para o lançamento de comentários públicos. Eu enviei um resumo sobre esse plano de comunicações, ou seja, interno, e na semana que vem vamos ter a proposta combinada e avaliação. E depois teremos mais duas semanas antes do final do mês com a chamada final e com os materiais finalizados para comentário público. Então, e esse plano foi criado por um grupo interno sobre esse período de comentários, atividades de extensão e como seguir as comunidades operacionais, ver o que estamos procurando em termos de comentários e também como é considerar essa proposta em alto nível. Isso também inclui alguns webinars e durante a primeira semana de comentários públicos. E também projetos de desenvolvimento por parte da ICANN. E também a proposta para a transição. Isso já tivemos ontem uma discussão. E quando tivermos já materiais e minutas, vamos compartilhá-las. Mas o mais importante sobre esses materiais é que eles reflitam de maneira exata os conteúdos também. Falamos sobre designar um porta-voz e recebemos solicitações e consultas sobre a proposta e também uma convocação para voluntários em diferentes horários, fusos horários e regiões. E para responder a isso, vamos atualizar então os pontos de discussão. Acho que a Manal concordou rever e um desses documentos. Manal, você pode definir quando poderia comentar sobre isso este mês? Sim, fala Manal. Eu revisei as perguntas. E eu primeiro
e quero esclarecer alguns pontos e depois eu vou enviar um e-mail à Lisa. Fala, Lisa, obrigada. Também esperamos comentários do Patrick. E também a questão das referências. E se tivermos tempo, vamos falar sobre... E ver se os membros do CG podem fazer comentários breves sobre essa proposta. O som não está claro. É, o intérprete pede desculpas. Está fazendo um comentário breve, sobre um resumo sobre os aspectos pendentes de discussão para os próximos encontros. É, comentários ou perguntas? Algum comentário?
Muito bem. Eu vejo que ninguém levantou a mão. Eu acho que podemos, então, passar para o próximo item da agenda. Por favor, o outro documento. Muito bem, aqui nós temos os itens de ação ainda em aberto. Como foi discutido há meses atrás, a secretaria está registrando as nossas discussões. Então, ele adicionou dados relevantes à secretaria, a proposta. Proposta de nomes e serão acrescentados os comentários e a discussão de hoje. Quanto a seria o cronograma, nós incluímos o nosso cronográfico do cronograma na proposta do NTIA, e dizendo em cada mês o que será feito. Eu acho que a gente deve publicar esse cronograma da forma que está, porque eu acho que todos sabem qual é os prazos que nós temos que cumprir. Então, eu acho que não vale a pena atualizar todo o tempo. Podemos discutir isso na lista. Nós já estamos com pouco tempo para essa teleconferência sobre o terceiro item de ação, sobre o CCWG de prestação de contas. Nós temos que descobrir sobre as alterações dos estatutos. Qual é a resposta ao NTIA sobre isso e ver o que isso, se isso será feito até Dublin ou logo após. Há algum comentário ou pergunta sobre isso? Muito bem. Excelente. Então, passando aos compromissos, na semana que vem, dia 15 de julho, um grupo de voluntários se comprometeu a fazer uma avaliação individual da proposta conjunta. E haverá, então, tempo para discussão na teleconferência de 15 de julho. Participam Senta Moore, Miller, Ismail, Drasek, House, Aladef Wilson, Clark e Lee. Nós também temos um grupo que está trabalhando em outros materiais necessários para o período de comentários públicos. E isso vai ser retomado na semana que vem. E há também um outro grupo que está trabalhando sobre a questão da prestação de contas do CCWG. E vamos então fazer a avaliação da proposta conjunta na semana que vem. Alguma pergunta ou comentário sobre isso? Oh, tudo bem, então eu acho que então passamos para o último item, só falta um minuto, que são as minutas da última teleconferência. Alguém tem alguma objeção em adotar essa minuta? Tudo bem, como não há objeções, pode ser considerada aprovada. E essa, então, vamos dar um pouco mais tempo para alguns comentários. É bastante longa. Bom, com isso, eu acho que nós terminamos. Eu gostaria de saber se há alguma coisa mais a ser comentada. Bom, como ninguém levantou a mão, eu acho que podemos, então, encerrar essa teleconferência. Agradeço a todos pelo seu trabalho e esperamos, então, encontrá-los novamente no dia 15 de julho.
There are only one people in this conference. This call will be disconnected unless you press 88 now.